Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia, ouvintes. Bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal, um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o Luiz Klein, ele que é coordenador do Campo Experimental da Cotrizal, e também o consultor técnico e engenheiro agrônomo Wesley Collin. E no programa de hoje, não poderia ser outro assunto que não a colheita do trigo.
Bom dia, Silvana. Bom dia a todos os ouvintes, em especial aos associados da Cotrizal. Silvana, a gente acredita aí que a safra de trigo ela praticamente esteja próximo do fim. Então, para a região de Sarandi, a gente estima aí aproximadamente 30% das áreas por colher ainda. Mas, se avançar um pouco mais para a região da Noroeste, a gente já acredita que a colheita tenha sido finalizada. Tá? E, no geral, foi uma safra muito boa de trigo. Tá? Então, o clima colaborou, especialmente no decorrer desses 3 a 4 meses da cultura no campo, né? Salvo algumas condições como um pouco de excesso de chuva pós-plantio e também sobre algum excesso de chuva agora próximo da colheita, onde a gente teve algum atrapalho, digamos assim, quanto à janela de colheita, né? Muitas vezes o produtor aí teve que optar por tirar o trigo do campo com um pouco mais de umidade em função da condição de clima, né? Mas no geral a gente espera aí uma safra com uma produtividade média aí em torno de 55 sacas. Sabe-se que tem relatos de produtores colhendo menos que isso e produtores colhendo mais, e isso é normal em função da cultura do trigo, ela ser uma cultura que responde muito a manejo, né? Então, aquele produtor que utilizou uma aplicação a mais de defensivo, seja fungicida, aquele produtor que utilizou uma adubação um pouco a mais, ele vai ter um retorno um pouco maior. Tá? Então, isso é esperado. Né? Então, a cultura do trigo, a gente chama ela como uma cultura muito responsiva a manejo. Né? Outro ponto, trigo sob rotação, que é muito importante, trigo pós-milho. A gente tem menos problema com o azevém e quebra o ciclo das principais doenças. Isso tudo vai influenciar e vai trazer em produtividades maiores. Né? Quanto a pH, não foi uma safra tão problemática quanto a pH. A gente tem relatos aí de pHs muito bons, salvo algumas exceções onde a gente fica prejudicado um pouco pelo excesso de umidade na colheita. Né? Também gostaria de destacar que a cooperativa ela ainda conta com o programa de troca de semente de trigo. Então, o produtor ele vai entregar o grão para comércio, e ele vai estar faturando esse grão e vai ter a oportunidade aí de trocar por semente, em uma relação de troca muito boa. Né? E eu acredito que é uma oportunidade para o produtor, porque nós temos um aumento expressivo na área de milho. E esse aumento de milho ele vai precisar vir acompanhado de alguma cultura na sequência. Né? E a gente acredita aí que a cultura a ser oportunizada é a cultura do trigo. Então, por isso, a cooperativa aposta aí muito nessa cultura para a próxima safra. E aí, virando a chave da cultura do trigo, o produtor ele passa agora a olhar com foco total a cultura da soja. Né? E na cultura da soja, a gente tem alguns pontos importantes a se considerar, incluindo, então, principalmente qualidade de plantio e também dessecação, né? Manejo de plantas daninhas. Então eu passo para o Wesley nos trazer alguns pontos aí do que ele tem visto a campo e quanto ao manejo de plantas daninhas na cultura da soja.
Bom dia, Silvana. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes e, em especial, aos associados da Cotrizal. Bom, vendo a questão em pós-colheita de trigo, nós temos alguns cuidados que nós temos que ter, principalmente para iniciar a cultura de soja sempre no limpo. E uma das coisas que nós temos que observar agora, que nós colhemos o trigo, e principalmente a questão da alta quantidade de palha que acaba escondendo as plantas daninhas. E um dos pontos que nós temos que observar agora, que vai ter uma chuva nesses dias aí, é que tem a ocorrência principalmente de um novo fluxo de plantas daninhas. Nós pensamos que a lavoura está no limpo, e aí vamos querer resolver com uma só aplicação para sair plantando, e nós podemos ter algumas plantas de difícil controle, principalmente pensando em caruru, corda de viola, poaia, trapoeraba, que são plantas daninhas de difícil controle dentro do desenvolvimento na cultura da soja, né? E vale ressaltar também que tanto buvas maiores, até mesmo caruru, corda de viola, são plantas que, quando atingem um certo tamanho, acima de 10 a 15 centímetros, elas necessitam fazer uma aplicação sequencial, principalmente iniciando com produtos hormonais e, após isso, com produtos de contato, né? E, é claro, sempre levando em conta, para nós termos uma lavoura no limpo, é muito importante fazer o uso de pré-emergente, para nós arrancar com essa cultura no limpo. Eu vou passar a palavra aí para o Luiz, para ele passar alguns pontos para nós.
Bom, Wesley, a gente sempre fala que pré-emergentes é um pouco complicado de se trabalhar, né? Mas a gente vem aprendendo ano após ano, e a gente tem tirado como lição que eles são fundamentais, né? A gente tem que estar utilizando o pré-emergente para poder ter um resultado bom no manejo de plantas daninhas, né? E aí eu trago alguns pontos aí que a gente deve cuidar para estar sendo efetivo e não correr nenhum risco. Tá? Então, para começar, é respeitar a dose, né, recomendada de cada pré-emergente, né, porque existem variações quanto aos tipos de solos, né? Normalmente, solos arenosos vão precisar menos doses e de solos argilosos um pouco mais. Tá? Outro ponto, a gente precisa de umidade para funcionamento. Então, chuvas pós-aplicação, elas são benéficas, né? Esse pré-emergente, ele precisa passar a palhada e precisa estar na solução do solo para ele funcionar, né? Aí entra a questão de risco de fito, né? Fito, ela normalmente ocorre pós-chuvas pesadas, né? Então, o produtor, ele pode estar evitando a utilização quando se tem uma chuva pesada próximo, quando se tem alguma previsão. Ou ele pode estar utilizando o pré-emergente na modalidade de aplique e depois plantar. Isso também ajuda a diminuir problema com fitotoxicidade. Mas eu trago que é fundamental a utilização de pré-emergentes, pois as opções que a gente tem em pós-emergência da soja, elas são menores, elas são mais caras, dependentes de estágio da planta daninha, e por isso muitas vezes elas podem ser menos eficientes e também normalmente trazem alguma fitotoxicidade para a cultura, né? Então, por isso, a utilização de pré-emergente é fundamental. E aí cai na questão de quais pré-emergentes se utilizar, né? E aí a gente tem caminhado e aprendido bastante nos últimos anos, que depende muito do alvo que a gente tenha na lavoura, né? E, então, normalmente, nenhum pré-emergente ele vai ser eficiente para 100% das plantas daninhas. E aí a gente está caminhando para misturas de pré-emergentes para se ganhar em aspecto de controle, né? Eu poderia citar aqui que algumas misturas que a gente tem posicionado a campo, por exemplo, Spider mais Dual ou Yamato, ou até mesmo Flumioxazina. A gente pode trabalhar Stone mais Dual Gold. A gente pode trabalhar Zetamax com Dual Gold ou até mesmo com Flumioxazina. Existem algumas misturas prontas chegando no mercado, como, por exemplo, a Presa, que a cooperativa também está trabalhando, né? Então, a própria Flumioxazina também pode ser reforçada tanto com o Yamato ou com o Dual Gold, né? São algumas das opções e ferramentas que vocês vão encontrar aqui na Cotrizal. E aí, para se trabalhar na questão de doses, a gente pede que entre em contato com o departamento técnico.
Muito bem, Luiz. Excelente. Sempre a gente gosta de frisar que nós temos um departamento técnico, nossos consultores estão presentes em todas as filiais, né? O nosso associado ele pode sempre contar com esse apoio, com profissionais extremamente capacitados e qualificados para todas essas recomendações. Wesley, eu gostaria de saber de ti, nesse período muito importante que a gente está de semeadura da soja, eu gostaria de saber quais as orientações que você gostaria de passar para o nosso associado, o nosso produtor.
Bom, Silvana, um dos principais pontos que nós temos que observar é que nós ainda estamos numa excelente janela de plantio. Então, isso é de se frisar, principalmente pelo fato que não precisamos estar fazendo correria e efetuar um bom plantio. Mas dentro dos cuidados que nós temos que ter para efetuar um bom plantio, é principalmente que nós estamos numa lavoura agora, na maioria delas, com excesso de palha, e após essa chuva temos um excesso de umidade. Então nós temos que tomar cuidado principalmente com questão de profundidade de semente, questão principalmente de velocidade de plantio, e é claro, ver a condição de argila, a quantidade de argila que tu tem no solo. E principalmente é um dos pontos que nós temos que cuidar, por causa que quando nós temos essas características, acaba ocasionando um plantio onde nós temos envelopamento e formação de buchas, né? Excesso de palha na frente da plantadeira. Aí não ocorre um plantio de qualidade, né? E é claro, é um momento que nós temos que ter um capricho, que um plantio bem feito é o sucesso da lavoura, né? E dentro disso, é claro, de outros cuidados que nós temos que ter, não é um dos principais pontos, mas é claro, sempre fazer a escolha do disco e anel certo, cuidar muito a questão da distribuição, que com essas características de solo acaba evitando principalmente a questão de planta dupla, falha. E é claro, dentro de sua realidade, né, buscar sempre a questão da recomendação de cultivares pela parte do DETEC, que agora que nós estamos indo para uma janela um pouco diferente de plantio, aí é bom trocar uma ideia, né?
Wesley, para complementar a questão de plantio, também é uma oportunidade que a gente tem de se utilizar inoculantes, né? Então, os trabalhos mostram, é uma técnica que traz resultado em produtividade, né? Muitas vezes a gente acaba por não utilizar, ou utilizar da forma errada, né? E deixando de obter resultados, né? E o que eu poderia trazer, né, de quanto a inoculantes? A gente trabalha hoje com duas opções, né, o líquido e o turfoso, o Bradyrhizobium líquido. Então, ele pode ser utilizado tanto em via semente, para aqueles produtores que vão utilizar no tratamento de sementes, ou via sulco, para quem dispor, né, do equipamento. Para quem não vai fazer nessas duas modalidades, a gente disponibiliza o inoculante turfoso. Tá? Por que isso? Porque muitas vezes o produtor adquiriu semente, né? Semente já tratada, e aí a gente não recomenda esse produtor retratar a semente. Tá? A gente vai, quando expor essa técnica de retratagem, a gente pode perder ativos que já tenham sido distribuídos nas sementes, como fungicida, inseticidas, e além de também fornecer uma quantidade de água muito alta para a semente, e ela vai absorver e pode estar prejudicando um pouco a sua qualidade. Tá? Então, a gente não recomenda retratar a semente. Para essa modalidade, a gente trabalha o inoculante turfoso. Né? E aí também a gente tem a oportunidade de fazer a co-inoculação. Né? Então, hoje a gente tem a co-inoculação com azospirilum, a gente tem junto com uma pseudomonas. Né? Então, são dois produtos aí que vão estar entrando na linha de promoção de crescimento e também na solubilização de nutrientes no solo. Né? Então, é uma técnica também que tem agregado bastante em produtividade. E para a utilização da co-inoculação, então, entra na questão de sulco de semeadura ou no tratamento de sementes para quem for fazer aí na sua casa. Tá? Então, seriam essas duas essas opções que a gente teria.
Muito bem, Luiz. Nós já falamos sobre uma avaliação sobre a colheita do trigo, sobre a safra de 2025. Falamos já sobre todos esses cuidados, né, para o plantio da safra de soja. E eu gostaria também uma orientação sobre o milho. Gostaria, então, que tu mencionasse, Wesley, o que o nosso produtor deve fazer, quais as melhores práticas para a cultura do milho.
Bom, Silvana, em grande parte das nossas andanças, nós temos nas lavouras e na região, nós estamos vendo um desenvolvimento muito favorável para a cultura do milho. E isso tem grande chance de nós termos altas produtividades. Então, é um momento onde é que nós devemos tomar muito cuidado, que da mesma forma que nós temos uma condição favorável para o desenvolvimento da cultura do milho, nós temos uma condição para fechar o triângulo de doenças. Principalmente chegando agora em parte de pendoamento da maioria dos milhos, né, é muito importante e entrega muito uma aplicação de fungicida, principalmente num cenário onde é que pode dar bacteriose e manchas, né, no geral. Em relação à questão de cigarrinha, na maioria das vistorias não está sendo visto, ou baixa população. E em questão de insetos, nós estamos observando somente em algumas tecnologias e alguns híbridos específicos a aparência de lagartas, né? Então, junto a essa aplicação, é necessário vistoriar sua lavoura e ver quais as condições, tanto a questão de fungos e também questão de insetos, que nós temos que tomar cuidado para não deixar a nossa produtividade escapar pelas mãos.
É, muito bem, Wesley. Essa pressão de lagartos que a gente tem percebido, né, já fica de indicativo para as lavouras que a campo estejam mais atrasadas, né? Então ainda há tempo do produtor intervir e fazer esse manejo para, principalmente para lagartos, né? E quanto às primeiras lavouras, né, que já estão mais avançadas, né, o Wesley comentou muito bem que o cenário está favorável para a ocorrência de doenças, né? Que a gente fala de cenários que você tem umidade e temperatura, vai ter também a presença de doenças, né? E principalmente o que a gente tem visto a campo bastante bacteriose, né? Bacteriose é de difícil controle, e aí então a gente pede para monitorar, porque vai ter diferença entre híbridos, e identificou a presença, contate aí o nosso pessoal para estar determinando o que a gente vai ter para fazer. Mas normalmente em cenários de pressão de bacteriose, a gente recomenda a utilização de fungicidas à base de carboxamidas, também a presença de multisítios, né, em específico o mancozeb, né, e também se reduzir intervalo de aplicação. Tá? A gente sabe que agora é um período difícil de se entrar na cultura do milho, porque sobra aplicações de drones ou de avião, então é um pouco mais complicado, mas para quem tiver de olho aí e ver a presença de doença, a gente recomenda que é uma aplicação que traz retorno econômico e com certeza aí a gente vai estar tendo excelentes produtividades de milho lá na frente.
Eu quero agradecer então a participação no Informativo Cotrizal de hoje do Wesley Collin, nosso consultor técnico, e também do Luiz Klein, ele que é coordenador do Campo Experimental da Cotrizal, que trouxeram todo esse panorama sobre a safra de trigo de 2025, sobre o plantio da próxima safra de soja e também sobre a cultura do milho. Agradeço muito essas informações. Com certeza, nossos produtores, nossos associados ficarão atentos a todas estas orientações.
Na Cotrizal, a sua safra rende todo dia. Aqui tem transparência e muita parceria. Vamos crescer juntos, plantando confiança. O retorno é garantido com muita segurança. Oh, vem pra Cotrizal, pode confiar. Aqui a sua safra cresce sem parar.
Entregue sua safra para a Cotrizal e colha muitos benefícios.
E antes de encerrarmos o programa desta semana, eu não posso deixar de mencionar o aniversário de 5 anos de atuação na região noroeste. Em 2020, em plena pandemia, então a Cotrizal expandiu para a região de 3 de maio e já soma 5 anos de muito trabalho, de muitas realizações. Hoje nós celebramos a consolidação dessa parceria, cultivando não apenas grãos, mas a confiança e resultados para os mais de 2 mil associados daquela região. Nós agradecemos por todos os associados por fazerem parte dessa história de sucesso e desenvolvimento. E assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!